Boa noite aos colegas que fazem o curso Uma Carta, um Ensinamento. Sejam bem-vindos ao nosso trabalho de hoje. Veremos aquele que provavelmente é um dos maiores escritores neste momento, não apenas nos Estados Unidos. O George Saunders, ele é a crônica dele, aguda, pontual, perspicaz, realmente é um dos fenômenos na literatura da nossa época, com uma, às vezes, desconcertante para você que vai acompanhar. Este livro que veremos hoje, 10 de dezembro, é um livro no qual ele passeia nos vários capítulos que nós teremos aqui. Eu fiz um apanhado. Ele passeia por crônicas, passeia por diários, passeia por reminiscências, por esperanças, passeia por datas festivas e pinta um painel da nossa época. É um retrato do homem contemporâneo, naquilo que ele tem de muito promissor, naquilo que ele tem de contraditório, naquilo que ele tem naquilo que o homem contemporâneo tem e que não gostaria de ter, que não se orgulha de ter, mas que também não sabe muito o que fazer a respeito disso. Vamos então aqui às partes é muito extenso, eu recomendo a leitura na íntegra, mas veremos algumas das partes emblemáticas sobre isso, tá bem? Vamos para a parte em que ele vai falar aqui do pai dele, daquelas coisas que a gente observa nos pais, não gosta, porque a gente já está ficando grande, já está crescendo, já tem uma idade entre a adolescência e a idade adulta, nota que o pai e a mãe não são super-homens, que estão cheios de defeitos, que nós não faremos nada daquilo em nossas casas, quando crescermos, quando formos donos da nossa própria vida, porque ali, quando acontece uma coisa, seu pai e sua mãe viram para você e dizem: olha, aqui na minha casa não é para fazer isso. Quando você tiver a sua casa, você pode fazer o que você quiser. E aí o adolescente pensa: um dia terei minha casa e não vai acontecer esse tipo de coisa, não sei o quê. Pois esta história que veremos agora é um desses momentos desconcertantes em torno disso, de críticas com relação àqueles que antecederam os nossos caminhos e como fazemos depois quando estamos nós diante dos nossos caminhos. Só um pouquinho, vou desligar o gravador aqui. Prosseguindo então, após uma pequena falha técnica. Então, essa história se passa na noite de Ação de Graças, né? Quando ele conta que na noite de Ação de Graças, as crianças corriam atrás do Papai Noel, quando chegava com a roupa de Papai Noel, e era semana do Super Bowl, torneio famoso deles, né? Que equivale ao nosso final do campeonato brasileiro aqui. Então ele conta que numa noite de Natal, ele gritou com Kimi porque ela desperdiçou uma fatia de maçã. Ele nos vigiava enquanto despejávamos ketchup na comida, dizendo: já chega, já chega, já chega. As festas de aniversário consistiam em cupcakes, sem sorvete. Cupcakes a gente não tem aqui no Brasil. Temos, né? O cupcake é um bolinho, aqueles pequenininhos. A primeira vez que levei uma namorada em casa, ela me disse: qual é a do seu pai com aquele poste de metal? E eu fiquei em silêncio, piscando. Saímos de casa, casamos, tivemos nossos próprios filhos, descobrimos as sementes da mesquinhez também dentro de nós. Papai começou a vestir os canos com mais complexidade. Assim, ele arrumava os canos no quintal, sabe, nas festas. Ele disse que às vezes parecia um crucifixo aqueles canos que ele arrumava lá. Papai começou a vestir os canos com mais complexidade e uma lógica menos discernível. Cobria-os com algum tipo de pele de animal do dia da marmota e levava para fora um holofote para produzir uma sombra. Quando um terremoto atingiu o Chile, ele deixou o poste de lado e pintou com spray uma fenda na terra. Mamãe morreu e ele vestiu o poste como a morte, pendurando na barra transversal fotos de mamãe quando era bebê. A gente passava por ali e encontrava, em redor da base, estranhos amuletos da juventude dele, medalhas militares, ingressos de teatro, velhos abrigos de moletom, bisnagas de maquiagem de mamãe. Num outono, ele pintou o poste de amarelo escuro, cobriu-o com cotonetes para agasalhar e propiciou-lhe uma prole, fincando pelo quintal 6 cruzes feitas de estacas. Estendeu um barbante entre o poste e as estacas, colando com fita adesiva neste varal cartas com pedidos de perdão, admissões de erros, apelos por compreensão, tudo escrito com letra convulsa em fichas de arquivo. Pintou um cartaz que dizia amor e pendurou no poste, e outro que dizia perdão, com pontos de interrogação, e depois morreu no corredor com o rádio ligado. E vendemos a casa para um jovem casal que arrancou o poste e deixou-o na beirada da calçada no dia que era para recolher o lixo pesado. Esse é um dos primeiros dos textos que veremos hoje deste escritor, George Saunders. Exortação é o título que vamos ver agora. E começa com um memorando, tá bem? Data 6 de abril. Memorando para quem? Para equipe. Quem é que escreve? O diretor da divisão, um homem chamado Todd Burney. O assunto: estatísticas do desempenho de março. Olha o memorando que ele mandou para a equipe dele, tá bem? Memorando é assim: eu não gostaria de caracterizar isso como um apelo, embora talvez comece a soar como um. O fato é que temos um serviço a fazer, um serviço que concordamos tacitamente em fazer. Vocês sacaram o seu último salário? O meu eu garanto que saquei. Ah, ha, ha. Concordamos também para dar um passo adiante aqui e fazer o serviço bem feito. Agora todos sabemos que um jeito de fazer um serviço porco é ser negativo com relação a ele. Vamos dizer que precisamos limpar uma prateleira. Vamos usar esse exemplo. Se gastarmos a hora que antecede a limpeza da prateleira discutindo o processo de limpeza da prateleira, resmungando, temendo o trabalho antecipadamente, investigando as sutilezas da limpeza da prateleira, sei lá o que mais, então o que acontece é que tomamos o processo de limpar a prateleira mais difícil do que de fato isso é. Todos sabemos muito bem que aquela prateleira vai ser limpa, dado o clima vigente, ou por quê? Ou por você, ou pelo sujeito que tomar o seu lugar, o seu salário, de modo que a questão se resume ao seguinte: eu quero limpá-la alegre ou quero limpá-la triste? O que seria mais eficaz para mim? O que serviria de modo mais eficiente ao meu propósito? Qual é o meu propósito? Ser pago. Como faço para realizar esse propósito de modo mais eficiente? Limpando bem e depressa aquela prateleira. E que estado mental me ajuda a limpar bem e depressa aquela prateleira? A resposta, por acaso, é negativo? um estado mental negativo? Vocês sabem muito bem que não. Então o recado deste memorando é positivo. O estado mental positivo vai ajudar vocês a limpar bem e depressa aquela prateleira, realizando assim seu propósito de serem pagos. O que eu estou dizendo aqui? Estou dizendo para vocês assobiarem enquanto trabalham? Talvez esteja. Vamos considerar a hipótese de que de ter que erguer a pesada carcaça de uma baleia morta. Desculpem, essa história da prateleira baleia é que acabamos de voltar da nossa casa em Reston Island, onde havia uma porção de prateleiras sujas. 2, sim, acreditem ou não, uma baleia de verdade, morta, apodrecendo, com a qual Timmy, Vance e eu acabamos nos envolvendo em termos de limpeza. Então, vamos dizer que vocês estejam encarregados, todos vocês e alguns de seus colegas, de erguer a carcaça pesada de uma baleia morta e colocá-la na carroceria de uma carreta. Ora, todos sabemos que isso é difícil de fazer, e com uma atitude negativa seria ainda mais difícil. O que descobrimos, Tim, Vance e eu, é que, mesmo com uma atitude meramente neutra, estamos falando de uma tarefa muito difícil. Tentamos erguer aquela baleia, enquanto estávamos nos sentindo simplesmente neutros. Tim, Vance e eu, com uma dúzia de outros camaradas, e não teve jeito. Aquela baleia não saía do lugar, até que de repente um sujeito, um ex-fuzileiro, disse o que precisávamos fazer, que era mentalizar o problema, e nos reuniu num pequeno círculo, cantamos um certo refrão, ficamos psicologicamente motivados, sabíamos, para entender a analogia que fiz acima, que tínhamos um serviço a fazer e ficamos como que excitados em relação àquilo e decidimos fazê-lo como uma atitude positiva. E vou contar para vocês, aconteceu alguma coisa ali. Foi divertido como quando aquela baleia se ergueu no ar, ajudada por nós e por algumas grandes correias que o fuzileiro tinha em sua van. Devo dizer que erguer aquela baleia putrefata e colocá-la na carroceria da carreta com aquele grupo de completos desconhecidos foi o ponto alto da nossa viagem. Então, o que eu estou dizendo? Estou dizendo e dizendo com veemência porque é importante. Vamos tentar, se possível, diminuir os resmungos, as dúvidas com relação às tarefas e às vezes precisamos cumprir aqui e que talvez não pareçam muito agradáveis à primeira vista. Estou dizendo que devemos tentar não esmiuçar cada mínima coisa que fazemos para saber se é boa, má, indiferente, em última instância, em termos morais. O tempo para isso já passou há muito. Espero que cada um de nós tenha tido essa conversa interior há um ano, quando esta coisa toda começou. Enveredamos por uma trilha, e tendo enveredado por essa trilha pelas melhores razões, não seria uma espécie de suicídio deixá-la de que nosso avanço por essa trilha seja impedido por uma neurótica reconsideração tardia? Olha, esse o humor que ele coloca aqui é típico da cultura anglo-saxã, típico de uma parte grande dos Estados Unidos, que relaciona aspectos de terapias motivacionais com as modernas táticas e métodos de administração, de motivação de pessoal e etc. E o Saunders, ele coloca que ao fazermos isso, nós nem nos damos conta, não é, daquilo que perdemos ao construirmos isso. Né? Então, o memorando que ele manda para a equipe dele, para os nossos padrões aqui brasileiros, realmente instigante, né? Para dizer o mínimo do que estamos acompanhando aqui. Mas ele prossegue, ele continua. Algum de vocês já bradiu alguma vez uma marreta? Sei que alguns de vocês já bradiram, sim. Sei que alguns de vocês usaram a marreta quando derrubamos o pátio do Rick. Não é divertido quando a gente não se detém, mas simplesmente golpeia sem parar, deixando que a gravidade ajude? Companheiros, o que eu estou dizendo é: deixem a gravidade ajudá-los aqui, em nossa situação de trabalho. Golpeiem! Entreguem-se às sensações naturais que eu vi de tempos em tempos produzir tanta energia em tantos de vocês, em termos de executar suas tarefas com vigor, sem reconsiderações tardias nem ruminações neuróticas. Lembram da semana recordista de Andy em outubro, quando ele dobrou seu número habitual de unidades? Independentemente de qualquer coisa, esquecendo por um momento todos os pensamentos piegas sobre certo, errado, etc, etc. Não foi uma coisa linda de ver aquilo? Uma coisa linda em si mesma? Acho que, se a gente olhar bem dentro de si, não é que não ficamos todos com um pouco de inveja? Deus do céu, ele estava mesmo descendo a marreta e dava para ver a alegria vigorosa em seu rosto cada vez que ele passava correndo pela gente para pegar mais toalhas de papel. E nós ali, parados, simplesmente como se disséssemos: uau, Andy, o que deu em você? E ninguém pode questionar os números dele, do Andy. Então, eles estão ali na nossa sala do café, para quem quiser ver, erguendo-se por cima dos números do resto de nós. E embora Andy não tenha conseguido dobrar aqueles números, nos meses que vieram depois de outubro, ninguém o condena por isso, já que aqueles números foram prodigiosos. 2. Acredito que, mesmo que Andy jamais chegue a dobrar aqueles números, ainda assim, em algum lugar do seu coração, ele deve guardar com carinho a lembrança daquela energia magnífica que fluiu dele naquele outubro memorável. Honestamente, eu não acho que Andy poderia ter tido um outubro assim se ficasse com frescura, ou alimentando ideias neuróticas de dúvida ou tendências reconsiderativas. Vocês acham que poderia? Eu acho que não. Andy parecia totalmente concentrado, totalmente desprendido de si mesmo. Dava para ver na cara dele. Será que era por causa do novo filho? Se for assim, Janice deveria ter um filho por semana. Ah, ah, ah. Seja como for, outubro foi o modo como Andy ingressou numa espécie de hall da fama, ao menos na minha cabeça, e desde então ficou isento de qualquer monitoramento rigoroso dos seus resultados, etc, etc, etc. Ele termina, ainda isso vai longe, não pensem que termina assim logo. Vários parágrafos depois ele diz: bom, eu me estendi demais, mas por favor venham à minha sala, qualquer um que esteja com dúvidas, dúvidas quanto ao que fazemos, e eu lhes mostro fotos daquela incrível baleia que meus filhos e eu erguemos com nossa boa energia positiva. E evidentemente essa informação, isto é, a informação de que vocês estão com dúvidas e que vieram me ver em minha sala, não irá além das paredes da minha sala, embora eu tenha certeza de que nem preciso dizer isso para nenhum de vocês que me conhecem há tantos anos. Tudo vai ficar bem, e tudo vai ficar bem, etc, etc. Assinado, Todd. Quando alguns quiserem saber quando foi que nós migramos do humanismo, da nossa humanidade, para um hibridismo, metade robô, metade virtual e metade ser humano, esse memorando aí serve como inspiração, não é? Ele traz todos os. É quase um tratado dessas questões nos nossos dias, em muitos lugares. Para nós, fica esquisito pela nossa linguagem, pelo nosso modo de ser aqui no Brasil. Para os norte-americanos, isso é muito comum. Empresas, departamentos, esse tipo de memorando, e ele é considerado avançado, é um memorando motivador, que busca cooperação, comprometimento e toneladas de livros de administração sobre isso. Não termina nunca. A diferença entre estar comprometido e não estar, em ser participante e ser observador. Nossa, isso vai longe. E no fundo o que subjaz, o que o autor nos mostra. Quando foi que deixamos de ser de fato seres humanos? E que seres humanos são esses que agora se apresentam dessa forma? O que foi que não entendemos? Onde nos perdemos nessa estrada? Qual é o caminho para reencontrarmos? Isso é possível? Como eu disse, é um escritor notável e incrível essa capacidade que ele tem de recíproca, de inversão, né? Interessante como ele entra num mundo e nesse mundo ele assume personagens com essa fluência. Realmente ele é notável, como vocês viram há pouco, com a história daquele pai, pobre pai, e o desfecho daquela história. Bem, vamos para frente. Agora nós vamos ver, essa é uma das partes que eu gosto muito no livro, muito mesmo. Ele vai, Semplica Girl, Os Diários, muito bem. Primeiro, essa pessoa, agora ela decidiu, quando ela fez 40 anos, que ela precisa deixar isso para as pessoas familiares, pessoas que ela ama. Então ela resolve, agora que ela fez 40 anos, fazer esse diário. Esse diário é realmente para ser lido e relido. Vamos então, ele coloca aqui por data e páginas que ela escreveu nesse diário, está bem? Então a pessoa diz assim que completou 40 anos e que vai embarcar nesse projeto que é grandioso, um projeto de escrever todo dia num caderno, um caderno que ela recém-comprado, né? A vida dela. Então, diz, excitado ao pensar que em um ano, a razão de uma página por dia, teria escrito 365 páginas, e que um belo retrato da vida e da época estará então disponível para os filhos, os netos, até mesmo para os bisnetos, para quem for, todos são bem-vindos, para ver como a vida era e é de fato agora. Pois o que sabemos de fato sobre outros tempos, sobre o cheiro das roupas, o som das carruagens? Será que as pessoas do futuro saberão, por exemplo, como é o som dos aviões atravessando a noite? Já que o avião será então coisa do passado? Será que as pessoas do futuro saberão que às vezes gatos brigam à noite? Isso porque terão inventado então alguma química para fazer os gatos não brigarem. Na noite passada eu sonhei com dois demônios fazendo sexo e descobri que eram apenas dois gatos brigando embaixo da minha janela. As pessoas do futuro entenderão o conceito de demônios? Acharam esquisito essa nossa crença neles. As próprias janelas, será que ainda existirão? Interessante para gerações futuras que mesmo gente sofisticada que ajudou em faculdade como eu às vezes, acorde encharcada de suor frio, pensando nessas coisas, acreditando que talvez ache um bicho desse embaixo da cama. Seja como for, que diabo, não estou planejando escrever uma enciclopédia. Se alguma pessoa no futuro estiver lendo isso, se quiser saber o que é isso, que vá pesquisar numa coisa chamada enciclopédia, se é que vocês ainda as têm. Estou perdendo o fio da meada, eu sei, devido ao cansaço, devido àqueles gatos brigões. Vou escrever 20 minutos por noite, sem ligar para o meu cansaço. Então, todas as noites, a todas as futuras gerações, saibam, por favor, que fui uma pessoa como vocês. Também respirei ar e estiquei as pernas enquanto tentava dormir. E ao escrever com lápis, às vezes trazia-o até o nariz para dar uma cheirada. Se bem que, vai saber, talvez vocês, pessoas do futuro, escrevam com canetas a laser, mas provavelmente elas também têm um certo cheiro, não tem não? As pessoas do futuro ainda cheiram suas canetas a laser? Bom, está ficando tarde e me deixei de, de, Me desviei demais do assunto com essas especulações filosóficas, mas com isso cumpro minha resolução de escrever neste caderno pelo menos 20 minutos por noite. Quando estiver desanimado, basta pensar em quanta coisa terá sido registrada para a posteridade em apenas um ano. O diário prossegue, e à medida que o diário prossegue, ele vai se metendo em algumas confusões com ele mesmo, por conta do próprio diário. Coisas que escreve que depois ele precisa ver melhor. A vontade seria ler o diário inteiro aqui com vocês, mas por questão de tempo, vamos adiante. Então, num dia 6 de setembro, ele termina um dos diários dele falando assim: esperando para ver se crianças tomariam iniciativa de recolher, mas não. Elas passaram direto, de ombros caídos, e pararam exaustas diante da porta da frente. Então eu soube que teria de tomar iniciativa e recolher o que estava ali. Mas estava cansado e sabia que tinha de entrar e escrever neste caderno estúpido. Não gosto muito de gente rica, pois faz com que nós, pobres, nos sintamos nulos, inadequados. Não é que sejamos pobres, não. Eu diria que somos classe média. Somos muito, muito abençoados, eu sei disso. Mas, ainda assim, eu não acho certo que pessoas ricas façam com que nós, da classe média, nos sintamos nulos, inadequados. Estou escrevendo isto ainda bêbado. E está ficando tarde, amanhã é segunda-feira, o que significa trabalho. Trabalho, trabalho, trabalho. Trabalho estúpido. Estou tão cansado de trabalho. Boa noite. No outro dia, segunda-feira, dia 7 de setembro, ele escreveu: acabo de ler as últimas anotações e preciso esclarecer. Não estou cansado de trabalhar. Trabalhar é um privilégio. Eu não odeio gente rica. Eu mesmo aspiro a ser rico. E quando tivermos nossa própria ponte, trutas, casa na árvore, etc., pelo menos eu vou saber que fizemos por merecer tudo isso, diferentemente, digamos, dos Torrini, que eu tenho a impressão devem ter dinheiro é de família, sim. Hoje no trabalho, na hora do almoço, foi festa do outono. Lá fomos nós, uns 1.000 camaradas debandando, pequeno trio tocando. Alguém tinha distribuído bandeirolas amarelas e cor de laranja com as letras FF, em pouco tempo, espalhadas pelo chão. Eu rio falso, atravessa o pátio. Muitos babacas tinham jogado suas bandeirinhas naquele rio falso. Bueiro gradeado numa das pontas, logo entupido pelas banderolas. Homem de manutenção, com inúmeras banderolas apontando no bolso traseiro, irritado, tentando arrancar banderolas do bueiro com vara de medir. Como sempre, serviram aqueles pequenos sanduíches em pão de forma. Quando nosso grupo desceu, muitos sanduíches já no chão em torno da mesa do buffet, com marcas de pisões. Caímos sobre a mesa, comemos. Sentei pensando em Eva, um amor de menina. Na noite passada, depois da festa, encontrei triste em seu quarto. Perguntei por quê. Respondeu não tinha motivo, mas no bloco de esboços, um desenho em crayon de fileira de SG tristes. Dava para saber que era para parecerem tristes, porque vincos desciam por faces como bigodes de fumanchu e por lágrimas que caíam em arco, flores nascendo do chão onde lágrimas caíam. Anotação para mim mesmo, 2 pontos. Falar com ela, explicar que não dói, que elas não estão tristes, mas sim alegres, dadas as suas condições anteriores. Elas escolheram, estão contentes. Deixa eu passar aqui algumas páginas à frente do diário. Aqui está. Não, o diário é uma pequena crônica da sociedade contemporânea norte-americana. Interessante como oscila o humor, como oscila, como as pequenas coisas, um pouco de mesquinhez, um pouco de vaidade, um pouco de luxúria, são desviadas, são contornadas, como responsabilidades são atribuídas e outras são desculpadas. Interessante, assim, um pequeno retrato de uma parte da sociedade contemporânea. Bem mais para frente, 30 de setembro, desculpem pelo silêncio. Uma coisa maluca aconteceu esta semana. Segunda-feira, morreu Todd Grasbinger. Futuros leitores conhecem Todd? Eu mencionei Todd? Provavelmente não. Todd não era um amigo próximo. Era só um colega de trabalho. Todd e eu fazíamos piada sobre eu nunca ter devolvido cabo ou firewire emprestado. Na verdade, era cabo da empresa, não era dele. Ele sabia, eu sabia que ele sabia. Era só a nossa piada. O dia começou ótimo, lindo dia de verão indiano. Treinamento de incêndio pela manhã, todo o complexo empresarial evacuado para o pátio externo. Dia tão lindo, ninguém se incomodou. Todo mundo esticado em cima das muretas, trocando recomendações. Engraçado ver gente de diferentes empresas. É como ver membros de tribos diversas. Nabromarks, nerds, calculando temperatura necessária para destruir pelo fogo um complexo inteiro. Ou a OJD, empresa de design, tem muitos hippies ali, as garotas mais bonitas. Muitos caras da OJD, deixados de costas nas muretas, contemplando as nuvens. Um sujeito ali tocando flauta doce. Quando soou a sirene, todo mundo vaiou. Todos tristes em fila de volta para dentro. Então, as duas notícias se espalhou pelo consultório. Todd morreu. Ataque cardíaco na lavanderia. Agorinha mesmo, na hora do almoço. Tarde toda e ninguém trabalhou. Todo mundo chocado, andando de um lado para o outro, tentando absorver o fato de que Todd igual a morto. Embaixo da mesa de Todd, par de botas de trilha. Apoiado na parede, bastão de caminhada usado por Todd, encaminhadas pelo bosque na hora do almoço. E estranha chuva com sol por volta das 3. Linda Hartney disse, é como uma última despedida de Todd. Linda e maluca. Uma vez sustentou ela que o corvo em parapeito era a reencarnação do seu finado marido. Disse que sabia disso pelo jeito como a cabeça do corvo estava inclinada de modo recriminador para o volumoso almoço que ela estava comendo. Então caiu uma tempestade, estacionamento brilhando. Noite toda eu me vi olhando sem parar para Pan e para as crianças. De repente tudo me pareceu precioso. Eu disse uma oração antes do jantar. Geralmente eu nem rezo antes do jantar, mas nesta noite demos as mãos e rezamos. Rezamos que seríamos gratos por nossa boa sorte, gratos uns pelos outros. Rezamos que iríamos nos lembrar de que os vários altos e baixos que podemos enfrentar como família, igual pequenos tropeços comparados com isso. Rezamos por Todd. Rezamos pela família de Todd. Outra noite mesmo, Todd estava em casa, fazendo o que costumava fazer à noite, tirando moedas dos bolsos, rindo com os filhos, brincando com o cachorro e pensando no futuro, atirando roupa suja no cesto. Onde estará Todd essa noite? Aí ele conta depois, na sequência do diário dele, como é que foi o velório, os serviços fúnebres de Todd, etc. No dia 2 de outubro, estava muito chateado. Ele começa escrevendo só palavrão, né? Bota um palavrão atrás do outro no diário e depois ele diz assim: família atingida por raio, absolutamente inesperado. Futuro leitor, foi isso? Eu explico. Esta manhã, Thomas e Laila sentados sonolentos à mesa. Eva ainda na cama. Pan fazendo ovos. Feber aos pés dela, esperando cair pedaço de comida. Tomás, comendo pão baguel, vai para a janela. O Thomas diz: "Uau! Que diabo é aquilo, papai? É melhor você vir olhar isso." Eu vou até a janela. Eles sumiram completamente. Corro para fora. Varal vazio. Microfio desaparecido, portão aberto. Carro por ali. Corro meio freneticamente quadra acima em busca de algum sinal delas. E nada. Corro de volta para dentro. Telefono para Greenway. Telefono para a polícia. Policiais chegam, vasculham o jardim. Policial me mostra a marca de polia de microfio no barro perto do portão. Diz que é uma boa notícia. Com o microfio ainda dentro delas, mais fácil era localizar eles. Visto que o microfio limita a velocidade com que podem caminhar. Já que fugindo em grupo, ligadas cabeça a cabeça pelo microfio, são obrigadas a dar passos miúdos, de modo que uma mão não possa ficar atrás, à frente das outras, causando puxão brusco do microfio, puxão que poderia danificar o cérebro de um atingido. Essa história vai bem longe dessa família inteira que some e ele estende, estende, estende. Muito depois, lembrem, é um livro de passeio. Então, vimos diário, vimos crônica, vimos memorando, vimos essa situação que vem agora, que é completamente diferente, né? Cada capítulo traz pessoas e contextos completamente distintos. Vejam o que vem agora. De volta para casa é o título dessa que nós veremos agora, está bem? De volta para casa. Como nos velhos tempos, eu saí do riacho seco atrás de casa e dei minha batidinha na janela da cozinha. "Entre aqui você", disse a mamãe. Dentro havia pilhas de jornais sobre o fogão. Isso não é mais o diário, tá, pessoal? É uma outra história dentro do livro. Um livro de muitos encartes, assim, da sociedade contemporânea. Dentro havia pilhas de jornais sobre o fogão, pilhas de revistas nos degraus da escada e um grande feixe de cabides despontando no forno quebrado. Tudo como de costume. A novidade era uma mancha de umidade no formato de uma cabeça de gato acima da geladeira e o velho tapete laranja enrolado no meio do caminho. "Eu ainda não tenho uma P de faxineira", disse a mãe. Olhei para ela, achando graça. "Uma P?", perguntei. "Ora, vá-se F", disse ela. Eles pegam no meu pé lá no trabalho." Era verdade que a mãe tinha uma tremenda boca suja e estava trabalhando numa igreja agora, portanto... Bem, ficamos parados, em pé, olhando um para o outro. Então, um sujeito veio descendo a escada com passos pesados, mais velho até do que minha mãe. Só de cueca e botas de caminhada e um gorro de inverno, com um longo rabo de cavalo caindo sobre as costas. "Quem é esse?", perguntou ele. "Este é meu filho", disse a mãe, timidamente. "Mickey, este aqui é Harris." "Qual foi a coisa que você fez por lá?", disse Harris. "O que aconteceu com Alberto?", eu perguntei. "Alberto deu no pé", disse minha mãe. "Alberto mostrou que é um bundão", disse Harris. "Não tenho nada contra aquele M", disse minha mãe. "Eu tenho uma porção de coisas contra aquele sujeito", disse Harris. "Incluindo o fato de que ele me deve 10 paus. "O Harris não está nem aí com a boca suja", disse a mãe. "Ela só regula isso por causa do trabalho", explicou Harris. "O Harris nem trabalha, meu filho", disse a mãe. "Bom, se eu trabalhasse, Não seria num lugar que me dissesse como eu tenho que falar, disse Harris. Seria num lugar que me deixasse falar como eu quero, um lugar que me aceitasse como eu sou. Esse é o tipo de lugar onde eu gostaria de trabalhar. Pois é, não tem muito lugar como esse por aí não, disse a mãe. Lugares que me deixem falar o que eu quero, disse Harris, ou lugares que me aceitem como eu sou. Lugares onde você gostaria de trabalhar, disse a mãe. Quanto tempo ele vai ficar aqui? Perguntou Harris, olhando para mim. O tempo que ele quiser, disse a mãe. Minha casa é sua casa, Harris disse agora para mim. A casa não é sua, disse minha mãe para ele. Dê um pouco de comida para o garoto, pelo menos, disse Harris. Vou dar, mas não foi ideia sua, disse a mãe, e nos tocou para fora da cozinha. É uma dona e tanto a sua mãe, disse Harris. Passei anos de olho nela. Então Alberto caiu fora e eu não entendo isso. Você tem uma tremenda dona na sua vida. Então ela fica doente e você cai fora? Minha mãe está doente? Eu perguntei. Ela não te contou? Fez uma careta, fechou o punho, bateu com ele na parte de cima da cabeça. Um caroço, disse ele. Mas você não ouviu nada disso de mim, entendeu? A mãe agora estava cantando na cozinha. Espero que pelo menos você esteja fazendo bacon, gritou Harris. Um garoto que volta para casa merece uma droga de um bacon. Por que você não fica na sua? A mãe gritou de volta. Você acabou de conhecer meu filho? Eu amo ele, como o meu próprio filho, disse Harris. Que declaração mais ridícula, disse minha mãe. Você odeia o seu próprio filho? Eu odeio ambos os meus filhos, disse Harris. E odiaria sua filha se vocês algum dia se encontrassem, disse a mãe. Harris sorriu radiante, como que comovido pelo fato de a mãe conhecê-lo bem o bastante para saber que ele odiaria inevitavelmente qualquer filho que porventura tivesse. A mãe entrou com uma porção de bacon e ovos num pequeno prato. Ovos com bacon é um dos pratos mais clássicos aí da cultura norte-americana, ainda hoje, apesar de todas as restrições aí que ligadas aos aspectos nutricionais, ainda é muito, muito e bem gorduroso, saibam, viu? Não é algo assim que você deixa escorrer aquela banha toda, não. Bem engraxado, bem. É disso que ele está falando aqui. A mãe entrou com uma porção de bacon e ovos num pequeno prato. Pode ter um ou outro fio de cabelo, ela disse. Ultimamente parece que estou perdendo esses cabelos F da P. Você é muito bem-vindo, disse Harris. Você não faz P nenhuma, disse minha mãe. Não queira isso aqui, essas abreviações de P e F e outras coisas. Não sou eu na leitura que estou fazendo, não. É do livro mesmo. Ah, é do livro mesmo. Você não faz P nenhuma, disse minha mãe. Não queira ganhar crédito. Vá lá, lava a louça. Ande, isso ajudaria. Não posso lavar louça, e você sabe disso, disse Harris, por causa da minha alergia. Ele tem alergia à água, disse a mãe. Agora pergunte por que ele não pode, pelo menos, enxugar os pratos. É por causa das minhas costas, disse Harris. Ele é o rei do ser, disse minha mãe. Rei do fazer de verdade é o que ele não é. Assim que ele for embora, vou te mostrar do que é que eu sou o rei, disse Harris para minha mãe. Oh, Harris, essa foi demais. Foi nojenta de verdade, disse minha mãe. Harris ergueu as duas mãos sobre a cabeça, como se dissesse: vencedor e atual campeão. Vamos te colocar no teu velho quarto, disse a mãe. Em cima da minha cama havia um arco de caça e uma capa roxa de Halloween. Halloween é a festa das bruxas, né? Com uma máscara de fantasma embutida. Isso é coisa do Harris, disse minha mãe. Mãe, disse para ela, o Harris me contou. Fechei o punho, bati no alto da minha cabeça. Ela me lançou então um olhar vazio. Ou talvez eu não tenha entendido bem ele. Eu disse, é um caroço? Ele disse que você tem um. Ela me interrompeu e disse, ou talvez ele seja um maldito mentiroso FDP, disse ela. Ele inventa coisas malucas sobre mim o tempo todo, sabia? É tipo o hobby dele. Ele disse ao carteiro que eu tinha uma perna mecânica. Contou para a Eileen da Delicatessen que um dos meus olhos era de vidro. Disse ao cara da loja de material elétrico que eu tinha desmaios e espumava pela boca cada vez que ficava furiosa. Agora o tal cara sempre tenta se livrar de mim o mais rápido possível. Para me mostrar como estava em forma, a mãe fez uma série de polichinelos. Harris batia os pés escada acima. Não vou dizer a ele que você me falou sobre o caroço, disse minha mãe. E você não disse que eu contei que ele é um mentiroso. Agora aquilo estava parecendo os velhos tempos. Mãe, eu disse, onde Reni e Ryan estão morando? Ah, disse ela. Eles têm uma casa bacana, disse Harris. Nadando em dinheiro agora eles estão. Não sei se essa é a melhor ideia, disse a mãe. Sua mãe acha que Ryan é um agressor, sabia? Ryan é um agressor, disse a mãe. Eu sempre sei quando um sujeito é um agressor. Ele bate? Eu perguntei. Ele bate na Rani? Você não ouviu isso de mim, disse a mãe. É bom ele não começar a bater naquele bebê deles, disse Harris. Martney, aquele docinho super gracinha. Se bem que eu vou te contar que P de nome é aquele, disse a mãe. Eu disse pro Rani, disse mesmo. É nome de menino ou de menina? Perguntou Harris. Que P você está falando? Disse minha mãe. Você viu o bebê? Pegou no colo. Parece um elfo, disse Harris. Mas um elfo menino ou menina? Perguntou a mãe. Olha só, ele não sabe nem mesmo isso. Bom, estava de roupa verde, disse Harris. Isso não me ajuda. Pense, disse a mãe. O que a gente comprou para o bebê? Você achou que eu ia saber se era menino ou menina? Disse Harris. Afinal, era meu netinho ou netinha? Não é seu neto coisíssima nenhuma, disse a mãe. Compramos um barco para ele. Um barco pode ser para menino e para menina, disse Harris. Não seja preconceituosa. Uma menina pode adorar um barco, assim como um menino pode adorar uma boneca ou um sutiã. Bom, a gente não comprou para ele uma boneca nem um sutiã, disse a mãe. A gente comprou um barco. Desci, peguei a lista telefônica. Rainy e Ryan moravam em Lincoln, na Lincoln 27. Essa história que ele nos traz mostra uma das faces que milhões de nossas famílias na América do Norte, uma das faces que milhões de novas famílias na América do Norte apresentam. O autor, pela maneira como ele apresenta isso, vocês viram, né? O rapaz chega na casa da mãe, encontra o tal do Harris lá, que ele nunca viu na vida, e o Harris também nunca ouviu. Tanto é que pergunta para a mulher, quem é esse aí? O garoto não sabe que a mãe não está bem de saúde, que tem provavelmente um tumor na cabeça. E como tudo isso se passa, não é? Alguns não chamam isso de família mais. Não dão sequer um nome para isso. Não se sabe para que caminho uma situação como essa vai andar. Mas é um dos retratos que nós temos na nossa época, em muitos, muitos lugares. E essa história tem um final bastante agudo. E ela vai por muitas páginas. Por último, fechando o nosso livro, uma obra em que assim, antes de vermos essa última história, deixa eu parar o gravador um pouquinho. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje. Eu agradeço a presença de vocês. Vimos um dos mais importantes escritores da atualidade, um homem que faz um retrato cru dos Estados Unidos, se aproxima de vários modos da sociedade da época dele e nos oferece esses relatos e nos coloca para a nossa reflexão, para a nossa consideração. E é um autor que, aqui no Brasil, nós tivemos vários autores de crônicas, como Nelson Rodrigues, mas aqui qualquer relação de aproximação ainda vai ficar bem distante. O Saunders é um autor da atualidade. É um homem com 60 anos que, neste momento, nos Estados Unidos, faz a crônica contemporânea. Mostra a indústria do usa e joga fora, que chegou ao próprio ser humano. Mostra uma sociedade que muitas vezes valoriza mais do que tudo a fachada, deixando o conteúdo apenas quando ele pode ser canalizado para o pragmatismo. Ele mostra a nova concepção familiar. Ele mostra os contrastes do homem contemporâneo, como na história em que a pessoa vê o outro precisar de ajuda e se coloca na posição de quem apenas observa, não faz nada a respeito. E com esse painel que ele pinta, é como um fotógrafo que sai para uma cidade de porte médio nos Estados Unidos, do centro-sul ou da região leste, e sai fotografando cenas, contextos, situações da vida cotidiana que usualmente não são bem-vindas, constrangem, que usualmente mostram e aparecem na forma de uma pergunta: o que afinal estamos fazendo com as nossas vidas, com a nossa sociedade? É isso? Esse é o fabuloso mundo contemporâneo? Né? O que há de fabuloso nesse mundo contemporâneo? É realmente um livro de referência deste notável escritor George Saunders.